minutos e nós voltamos a falar do estúdio móvel CBN instalado na loja conceito do Grupo Gela Boca na Avenida São Paulo. Estamos no projeto CBN nas empresas e aqui comigo estou com Bruno Moraes, ele é coordenador de Growth e Performance do Grupo Gela Boca. Oi, tudo bom, Bruno? Como vai? Boa tarde.
Tudo bem, Luciana. Boa tarde.
Ô, Bruno, me explica o que é coordenador de Growth, não sei que função é essa, o que, que você faz exatamente, hein?
Tem sempre uma dúvida em relação a esse setor, né, que é uma vertente um pouco mais recente do marketing, originada do marketing digital, mas hoje a minha função, eu sou coordenador de Growth e Performance, então eu trabalho com duas alavancas dentro da empresa. O que, que seria, né, o Growth e Performance? Growth são estratégias de crescimento que a gente trabalha para um crescimento a longo prazo da empresa. E a performance são estratégias de curto prazo de crescimento. Então, digamos assim, o Growth cuida de uma estratégia de funil que vai desde consideração por consumo de um produto, consideração por uma marca, aquisição de cliente, engajamento de cliente, conversão de cliente e retenção de cliente, para você ter uma base sólida de clientes. E a performance são estratégias de aquisição e conversão de cliente, onde a gente faz testes mais rápidos para o time de growth colher resultados e ter uma estratégia mais de longo prazo. Seria mais ou menos assim no resumo.
Mas então é marketing, mas é também estatística, conhecimento do perfil do cliente?
A gente, hoje não mais, mas antes nós estávamos muito acostumados com um marketing um pouco mais tradicional, né? É um outdoor, um flyer, um panfleto, um banner. A gente costuma falar que dentro do growth, da performance, o nosso maior aliado é o marketing digital, são as mídias digitais. Por quê? Porque dentro das mídias digitais, nos permite fazer testes muito mais rápidos. O que, que seria isso? Eu consigo fazer uma ação no digital para eu subir uma campanha, subir uma estratégia. Ela é muito mais veloz e muito mais rápida do que no marketing tradicional. E nisso a gente consegue coletar mais dados e mais informações para tomar decisões mais rápidas na hora de pausar uma campanha, pausar uma estratégia, pausar uma oferta ou até mesmo fazê-las, deixá-las ativas assim por um médio, longo prazo também, né?
Então o peso do digital é muito grande.
O peso do digital é muito grande. É possível fazer growth e performance voltado por mídia offline, mas na mídia digital acaba sendo mais assertivo e mais rápido para você tomar decisões se você continua, se você coloca mais dinheiro numa ação, para você observar se a ação está trazendo retorno ou não, então acaba sendo muito mais veloz as tomadas de decisões. Então, o digital acaba sendo muito mais eficiente, no caso.
Ô, Bruno, e como é que você enxerga o futuro desse mercado de sorvetes e sobremesas? Então, pensando nessa estratégia de crescimento, né, o caminho, você acha que é a personalização das ofertas? Como é que funciona bem isso, hein?
Ó, hoje, desde que eu entrei na Gela Boca, o nosso primeiro olhar para o digital, focado em estratégias mais significativas, foi o canal de delivery. Por que o canal de delivery? Ao contrário do marketing tradicional, hoje a gente costuma dizer que nós fazemos uma ciência dentro do marketing. Tem um trabalho de pesquisa, coleta de dados, entendimento do cliente. Então, a gente começou com o delivery para entender se a geração de demanda no canal de digital era eficiente para o mercado de sorvete. Após coletar essas informações, ter uma base sólida de cliente, de consumo, de produtos, entendendo os produtos que fazem sentido para o digital ou não, a gente começou a trazer um olhar um pouco mais forte para o digital. Como? Mantendo no segmento de delivery, mas também na criação de um aplicativo próprio. Por que a gente fala de um aplicativo próprio? Porque dentro de quando você faz delivery dentro de um marketplace, você acaba não conseguindo fazer coleta de dados de cliente. Geralmente esses dados ficam com o marketplace. Com o aplicativo próprio, você consegue fazer uma captura mais segmentada de dados. Então você entende sexo da pessoa, idade, e muitas outras informações que vai permitir. E aí, essa coleta de dados, ela também é muito significativa para o cliente, porque nos permite entender melhor a jornada de consumo, para a gente criar estratégias, produtos, lançamentos que vá fazer sentido para esse cliente. Então, por exemplo, criamos o aplicativo, a gente cria essa massa de de clientes e dados para a gente ter um entendimento do nosso perfil de público, do perfil de consumo do nosso público. A gente cria campanhas e clube de fidelidade para amarrar ações, onde a gente consiga manter essas pessoas engajadas com a marca e assim trazer essa segmentação de dados e entender toda essa jornada de compra do nosso cliente dentro do digital. E com esses insights a gente pode criar os insights que a gente vai fazer no físico também. Então é meio que uma dobradinha para um puxar a performance do outro, né?
E as pessoas baixam o aplicativo? Porque as pessoas geralmente já têm tanto aplicativo no celular, né?
Baixam o aplicativo.
Que bom, né?
E a gente costuma chamar essas pessoas de clientes campeões e clientes fiéis. Então, é claro que existe todo um trabalho para você convencer e você fazer um trabalho de otimização, né? Que seria uma otimização? É você construir um canal onde você consiga manter... se manter atraente para a pessoa deixar o aplicativo dentro do seu celular. Quando a gente para pensar, o marketplace, ele geralmente cobra uma taxa de comissão da venda. Uhum. E dentro do nosso aplicativo, a gente geralmente consegue fazer a venda um pouco mais barata, porque a gente não paga essa comissão para o marketplace. Isso é um tipo de atratividade. Então, você tem uma vantagem competitiva em relação aos marketplaces, porque você acaba tendo um preço mais justo, um preço mais honesto, e também personalizar a jornada de consumo. Então, você cria um clube de fidelidade que você se adequa à vida da pessoa, para a pessoa se sentir pertencente à marca, para a pessoa se sentir parte mesmo daquela marca. É o que a gente chama de consumo omnichannel, né? Omnicanal. Hoje, a tendência de consumo, como todos nós estamos aqui sempre com o celular na mão, com o celular no dia a dia, é você criar uma jornada onde você consiga replicar um omnicanal, é como se a pessoa estivesse dentro do app, mas o aplicativo, ele faz parte da loja.
Ou seja, ela pode comprar na loja física, pode comprar no delivery, ela faz uma mistura ali.
É uma mistura, ela pode escolher a mesma loja que ela poderia escolher dentro de uma cidade, dentro de um local, ela pode escolher a mesma loja dentro da cidade e as mesmas vantagens. Por exemplo, a pessoa consegue ativar um cupom e ir na loja e pegar um produto com desconto, mas ela consegue acompanhar seu saldo de cashback, consegue acompanhar o seu histórico de compras. Então, são vários benefícios para a pessoa sentir. Eu tenho uma jornada de compra dentro da loja, mas eu posso fazer o mesmo dentro do digital, como se a loja estivesse indo com a pessoa para casa, dentro do bolso, e quando ela precisar, a gente está aqui também para atendê-la, né?
E é com essas estratégias que vocês criam os Gela Lovers?
O Gela Lover é o nosso cliente cadastrado no clube de fidelidade, né? O Gela Lover é aquela pessoa que a gente tá colhendo todos esses dados, fazendo uma melhor compreensão do nosso perfil de consumidor e criando... E quando a gente fala de criar estratégias, não é somente criar estratégia, né? A gente personalizar a marca, a gente entender quem são as pessoas que vêm todo dia na loja, que vão todo dia para o aplicativo, para a gente criar condições melhores para atender essas pessoas que estão semanalmente, mensalmente consumindo na Gela Boca, né?
E tem produto que você diz, então, que não se adapta ao digital? Tem produto que é mais para loja física?
Tem o buffet, por exemplo. Porque aí essa é uma grande vantagem que a Gela Boca tem, de ter um buffet maravilhoso para o consumidor vir consumir, né? No aplicativo acaba sendo um pouco mais difícil, porque o buffet a gente tem toda essa pegada de você ir na loja com a família, você pode se divertir, você pode montar um copo totalmente personalizado. No aplicativo, geralmente você teria uma jornada de compra um pouco estranha, né? Imagina, você chega com um pote, às vezes pode derreter um pouquinho. A gente sempre trabalha para ter uma qualidade de entrega perfeita. O produto ser preparado com o menos tempo possível, entregue com o menos tempo possível, para não atrapalhar a jornada de compra. Só que são coisas que você não consegue personalizar dentro do aplicativo. E são produtos que é de melhor engajamento e performance na loja. Então, por exemplo, o buffet não é um produto que as pessoas geralmente consomem, mas a gente também vende o produto, por exemplo, um copo com 4 bolas de sorvete, a gente também tem dentro do aplicativo. Só que ele não é tão personalizado assim. E tem o queridinho da galera, né? O queridinho de quem pede delivery é o açaí. É meio que já caiu no gosto do brasileiro com pedir aquele copo de açaí com topping, morango, leite ninho, entre outros produtos, né?
Tudo que tem direito.
Tudo que tem direito, isso.
Agora, qual o futuro, então, desse segmento, desse setor e desse digital que busca, que traz tantas informações, tantos dados, que cria essa personalização para o cliente?
Então, no nosso entendimento, quando a gente fala, volta a falar sobre fazer ciência dentro do marketing digital, não dá para dizer que tem um futuro só, né? Nós temos faixas etárias diferentes, nós temos perfis de público diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas que consomem por conveniência e nós temos pessoas que consomem pela experiência de compra. Eu acho que nada é certo, mas a gente precisa cada vez mais entender melhor o nosso público-alvo, personalizar cada vez mais a marca de acordo com os insights que a gente tira com o dia a dia de consumo, com as informações de consumo, para a gente entregar uma melhor experiência de compra. Então, as pessoas hoje se preocupam um pouco mais com a qualidade do produto, com a experiência do produto e com a relevância que a marca tem para aquele consumidor. E através de toda essa jornada digital que nós temos, nos permite entender melhor o que esse cliente está buscando, como que a gente pode buscar aprimorar nossos produtos e serviços para cada vez mais atrair essas pessoas que vêm na Gela Boca, vêm nas marcas, como uma inspiração ou aquele local que ela escolhe para consumir, né? Fidelizar cada vez mais os clientes.
E hoje com a ajuda da IA, né? Com a inteligência artificial.
Com certeza, com certeza. Eu acho que a inteligência artificial, nesse ponto, mudou muito a visão do marketing, porque hoje é possível você automatizar muito mais coisas, você criar muito mais coisas, né? Tem algumas pessoas que chamam, por exemplo, falam que a IA é o estagiário, mas na verdade hoje ela é a parte da operação. Então, captura de dados, dashboards, análises, criação de conteúdos, digamos assim, para criar textos, para criar automações de público para poder fazer campanhas, seja em tráfego pago, seja em CRM, hoje a IA é totalmente nossa aliada, porque nos permite economizar tempo nas criações, economizar tempo nas automações, coisas que hoje a IA permite que a gente deixe tudo automatizado rodando sozinho, né?
Que bacana. Muito obrigada, Bruno. Uma ótima tarde para você.
Obrigado.
Eu conversei com o Bruno Moraes, ele é coordenador de Growth e Performance do Grupo Gela Boca.